Muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. A deputada Helena Roseta, que é a coordenadora deste grupo de trabalho e que tem e que é neste grupo de trabalho que temos feito o conjunto de audições sobre os vários projetos que estão em cima da mesa a propósito da habitação, de arrendamento, pediu-me para eu iniciar esta reunião, porque está ligeiramente atrasada, e depois ela substituirá e eu tomarei o meu lugar ali ao lado. Nós, como é costume, nestas audições damos 10 minutos para os nossos convidados exporem a sua posição, as suas ideias. Depois, numa segunda fase, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para também colocar questões ao fazer a sua intervenção e depois, no final, mais 10 minutos para vocês depois também responderem ou fazerem outras considerações que entenderem. Por isso, dava a palavra, não sei quem é que será o porta-voz. Muito bem, então...
Bom dia. Também queremos agradecer o facto de nos receberem nesta altura do ano. Sei que já as coisas estão um bocadinho mais complicadas. Eu sou Rita Silva, sou da Associação Habita e nós viemos com algumas pessoas também que se têm dirigido à nossa associação, porque achámos que era muito importante que os deputados e as deputadas pudessem falar diretamente com pessoas que estão afetadas pelo problema que estamos aqui a discutir hoje e que pudessem ter uma sensação direta daquilo que é o impacto dos problemas que estão a acontecer neste momento na vida das pessoas. Nós fizemos também um texto, que neste momento eu penso que está a ser... está aqui, nós depois vamos distribuir o texto e vamos falar um bocadinho em torno destas questões, mas não só. Eu queria fazer uma introdução geral, mas acho que era bastante rico e proveitoso para os senhores deputados e as senhoras deputadas poderem também ouvir alguns dos testemunhos das pessoas que aqui estão hoje. Bem, em primeiro lugar, nós dirigimos-nos aqui porque o que estamos a sentir é um aumento enorme na pressão, de pressão na vida das pessoas para elas abandonarem as suas casas, sobretudo por não renovação de contratos, mas também posições de obras profundas, e aqui quero alertar para o facto dos idosos não estarem assim tão protegidos, estando a receber uma pressão enorme da parte dos senhorios para saírem, mesmo pressões que achamos que são já entram num foro de uma coisa fora da lei ou de uma coisa que é já... muito problemática, e há pessoas que estão aqui que podem falar sobre isso. E o problema principal também é que as pessoas, ao estar a ser convidadas a sair das suas casas pela não renovação de contrato, o que acontece é que elas, neste momento, já não têm alternativas para onde ir. Se há 10 anos atrás fosse um contrato não renovado, a pessoa ia à procura de uma outra casa para arrendar e provavelmente conseguia encontrar. O problema hoje é que não há alternativas. E isto é um dos pontos fundamentais que queremos aqui deixar expresso, é que, por causa disso, estamos a pedir uma moratória a todos os despejos até haver alternativas. É que não há alternativas, as pessoas não conseguem encontrar outras casas para arrendar no mercado e não estão a conseguir. E muitas vezes, por exemplo, ir para fora de Lisboa, ir para muito longe, aquilo que vão pagar no transporte acaba por ser também uma não solução. Não há alternativa na vida das pessoas e, além disso, achamos também, quer dizer, não é justo que as pessoas tenham que abandonar os sítios onde viveram toda a sua vida. Mas, de qualquer forma, o problema é que não há alternativas e, por isso, um dos primeiros pedidos é que haja uma moratória a todos os despejos, até se garantir que há realmente alternativas e que as pessoas têm a capacidade de escolher alguma coisa, não é? Depois, neste momento, o que sentimos é que há uma enorme onda de especulação com as rendas. Ou seja, as rendas estão a triplicar, a quadriplicar aquilo que eram os valores antigos. E, por isso, aquilo que estamos a pedir é que as rendas sejam reguladas. E há muitas cidades por este mundo fora onde as rendas são reguladas, inclusivamente, por exemplo, em Nova Iorque, metade do mercado de arrendamento em Nova Iorque é regulado, ou seja, há muitos locais por este mundo fora onde há regulação das rendas. Também sabemos que hoje em dia, com a onda neoliberal, que há uma pressão enorme para não haver nenhuma regulação, mas isto está a acabar com a capacidade das pessoas conseguirem ter um sítio onde viver, não é? E por isso temos que voltar a uma regulação. Nós estamos aqui a falar de congelamento, não é essa a discussão que queremos abrir aqui, mas é preciso regular as rendas e não acreditamos mesmo que nos sítios onde há mais pressão de especulação, onde há mais pressão de despejo, onde há mais pressão de aumentos, não acreditamos que os meros incentivos fiscais que sejam suficientes para parar esta onda de especulação que existe. Por outro lado, achamos que os contratos de arrendamento têm que ter estabilidade. E por isso, se as pessoas estão a pagar as rendas de uma forma normal e continuada e não achamos que haja motivo para os proprietários poderem interromper os contratos a toda a hora. Que é o que está a acontecer. Não há nenhum motivo para isso acontecer. Ou seja, se as pessoas estão a cumprir o seu contrato, o proprietário também está a fazer o seu rendimento, quer dizer, porque é que tem que estar, tem contratos danando para depois poder aumentar imenso as rendas, e não pode ser. Ou seja, o senhorio que deve ter, e está a ser proposto em vários sítios, como em Espanha, etc., que apenas se o senhorio precisa da casa por motivos pessoais ou dos seus familiares, é que ele deve ter o direito a interromper o contrato. De resto, está ali uma relação normal, as pessoas estão a pagar a renda, porque é que ele tem o direito de estar constantemente a interromper os contratos para aumentar? É uma coisa que achamos que não deve ser assim. Agora, nós também temos a noção de que regular muito o mercado de arrendamento e deixar a porta aberta à especulação através dos vistos gold, dos residentes não habituais, ou do alojamento local, ou da venda, estamos a intervir aqui e as casas vão fugir daqui e vão fugir para a venda, não é? Para a especulação. Neste momento nós já nem chamamos a venda, é para a especulação, porque é o que está a acontecer. E por isso, vimos alertar esta comissão de que mexer no arrendamento é muito importante, sim senhora, mas que em simultâneo, tem que se mexer nos vistos gold, no regime dos residentes não habituais, nas isenções fiscais aos fundos financeiros, que continuam a ter muitas isenções fiscais e às imobiliárias, ou seja, de forma a ter aqui uma política coerente, concertada, que promova realmente o arrendamento, porque o principal inimigo do arrendamento neste momento não é mesmo o principal, não é a regulação do mercado de arrendamento. O principal inimigo do mercado de arrendamento neste momento é a venda, é a especulação, é os vistos gold, é os residentes não habituais, é estar a utilizar a habitação como o cofre forte de interesses financeiros e de aplicação de dinheiro e etc. E por isso achamos que não chega a regular o mercado de arrendamento, não chega a regular as rendas e dar estabilidade aos contratos, mas é preciso também acabar com os vistos gold, os vistos gold aos residentes não habituais, supostamente é para promover o investimento, etc. Agora nós perguntamos até que ponto é que a especulação imobiliária pura é investimento que traz benefícios ao país. Contestamos essa ideia. A especulação que está a fazer é estar a empobrecer mais muitas pessoas, está a expulsar as pessoas, está a aumentar os movimentos pendulares, e isso não é bom para o país. E por isso achamos que é preciso incentivar o investimento, sim senhora, mas que ele tem que estar apartado daquilo que é a especulação imobiliária, que é outra coisa, não é? E que é preciso mexer nisto. Claro que é preciso regular fortemente o alojamento local. Sei que saiu aqui alguma coisa agora sobre o alojamento local, ainda não sabemos muito bem o que é que saiu exatamente, mas podemos vir a saber. Pronto, e temos aqui uma série de situações em que Os senhorios também estão a abusar muito dos inquilinos neste momento, estão a pedir vários meses de renda, estão a obrigar, discriminam as pessoas muito facilmente, pedem coisas que são muitas vezes impossíveis para as pessoas arranjar como fiadores, etc. E tudo isso é muito complicado. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, tem-se promovido muito a ideia de que os idosos estão protegidos. No entanto... isso não é verdade. Há muitos idosos que não estão protegidos e, como podem ver, temos aqui várias pessoas que são idosas e que estão muito preocupadas com a sua situação. E vou dizer porquê. Primeiro, porque resolveram que só protegiam um determinado tipo de idosos e houve muitos outros que deixaram de fora, não é? Não são só... Há idosos que têm contratos que não têm mais do que 15 anos, há idosos que têm 64 anos ou 63 e que já estão numa fase desgastada da sua vida e, por isso, há muitas pessoas que estão com essas dificuldades. Depois, há idosos... que sentem uma pressão enorme por parte dos senhorios, o chamado assédio, bullying, que eu ainda não percebi muito bem como é que se vai provar esse tipo de bullying e isso tudo e criminalizar, mas, por exemplo, e os senhores do prédio Santos Lima que estão aqui hoje vão falar, há 17 pessoas que vivem no prédio Santos Lima, que foi comprado, que foi vendido por 2 milhões de euros e agora já está de novo à venda por 7 milhões, como veem isto, nada, exato. Nada, não fizeram nada, ou seja, os que compram e vendem, eles não fizeram nada, apenas multiplicam ou triplicam aquilo que ganham com duas operações de compra e venda. O que é que isto traz ao país, não percebo. E estão a anunciar o prédio estando completamente devoluto. E, entretanto, estão a assediar as pessoas que lá vivem de várias formas para saírem. E então, as pessoas que lá estão, todas elas supostamente estão protegidas, mas... não se sentem nada protegidas, sentem-se até em perigo e pronto. E estão a ser ameaçados neste momento com obras estruturais e, através das obras estruturais, conseguem de alguma forma expulsar as pessoas dali. Pronto, isto são algumas das... nós finalizamos o seguinte... Vou acabar.
Muito bem.
Tudo isto dentro de uma política coerente de habitação que achamos que este país precisa e que não tem há muito tempo... achamos que é urgente trabalhar, reaver habitação pública. É muito importante termos mais habitação pública e social e, para isso, achamos que é muito importante, por vezes é preciso construir, mas muitas vezes o que é preciso é desprivatizar uma parte importante do stock habitacional e, por isso, precisamos de rever algumas leis, como o direito de preferência ou, ou mesmo a lei de expropriação, que funcione para que as câmaras municipais, por exemplo, possam reaver habitação que sem ser a preços especulativos e de mercado, não é? Porque não há capacidade. Pronto, eu já acabei por agora e há aqui alguns testemunhos que eu acho que talvez fosse importante os senhores e as senhoras deputadas também ouvirem.
Senhores deputados, eu peço desculpa do meu atraso, tive uma coisa que não me permitiu chegar mais cedo. Queria dizer o seguinte, normalmente a grelha que temos, há 10 minutos da vossa parte, os deputados fazem perguntas e depois há mais 10 minutos para resposta. Portanto, na vossa parte das respostas, nós costumamos ser relativamente tolerantes nisso e, portanto, se precisar de um pouco mais de tempo, é um pouco mais de tempo, mas iríamos seguir a grelha, dávamos agora a oportunidade aos partidos de fazerem as perguntas que vos querem fazer e depois, da vossa parte, vocês gerem o tempo da resposta como entenderem. Portanto, eu perguntava pela ordem, portanto, PSD em primeiro lugar. Deputado António Costa e Silva Soares.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, um cumprimento a todos, nomeadamente à Associação Habita, que nos visita e nos traz o seu testemunho e todos os seus representados ou associados. E dar uma nota importante para começar a nossa intervenção tem a ver com o exemplo. O exemplo do nosso país, pelo menos nas notícias, e nunca foram desmentidas, são notícias recentes. Um grande governante do nosso país comprou supostamente um imóvel para o seu filho e poucos meses depois vendeu por sensivelmente o dobro do preço. Isto é recente, sabemos bem o que é que estamos a falar. Portanto, quando estamos a falar de especulação, eu penso que sabemos de quem é que estamos a falar. Portanto, quando falamos de exemplos e de vontades sobre aquilo que se quer fazer, sobre a especulação, sobre os riscos e as implicações que todas estas questões têm também no mercado de arrendamento, porque o mercado imobiliário tem implicações no mercado de arrendamento, eu deixava algumas questões, sobretudo aquelas que são propostas do PSD. São propostas do PSD. Como sabem, existem 27 iniciativas que estão em discussão, 27 iniciativas. O PSD apresentou 9 iniciativas. E sobre essas 9 iniciativas eu queria ouvir o vosso testemunho. Porque nós entendemos que, por um lado, não deve haver, não devemos estar apenas de um lado, reconhecendo que o elo mais frágil desta equação são, de facto, os inquilinos, mas nós também temos, e vocês sabem disso, todos sabemos, que existem proprietários que têm dificuldades. Também existem. Portanto, não são todos especuladores, nem são todos. E que investiram as suas poupanças e ficaram com o mercado totalmente congelado, conhecemos a história, e efetivamente não conseguiram beneficiar das poupanças que fizeram. Isso gerou muita desconfiança. E esse é um dos problemas centrais que existe no mercado de arrendamento. A questão central é a confiança entre as partes. É isso que temos que trabalhar. E como é que nós devemos trabalhar? Por um lado, com um conjunto de medidas que têm um cariz claramente social, que defenda efetivamente os mais frágeis, e um conjunto de medidas fiscais que incentivem a que haja mais oferta para que os preços funcionem e sejam mais baixos. E aqui começava com o conjunto de medidas sociais que gostava de vos ouvir a vossa perspectiva. Por um lado, o PSD entende que deve haver subsídio de renda para as pessoas mais idosas, com mais de 65 anos, para as pessoas com deficiência com grau superior a 60%, para as famílias monoparentais e também para as famílias numerosas. Todas estas circunstâncias, estamos a falar de pessoas que tenham dificuldades. Portanto, para quem não tem dificuldades, quem pode pagar a renda, paga em qualquer sítio. Essa é uma questão central. Tem condições para pagar valores mais altos. Quem está numa situação frágil, socialmente frágil, aí sim o Estado deve compensar, efetivamente não deve compensar a especulação, como é evidente, mas deve compensar, de certa forma, quando há alterações nos preços de valorização, portanto, do património. Porque os proprietários, portanto, também têm expectativas em relação, quando fazem investimentos, têm várias opções de pegar nas suas poupanças e investir. E investir no arrendamento é uma perspectiva. Qualquer um pode fazê-lo, desde que tenha poupanças. Mas tem várias alternativas e pode escolher essa alternativa. Depois, também entendemos que uma das matérias decisivas para gerar confiança é a criação de um seguro de renda. É outra matéria que nós gostávamos de ouvir, qual é o vosso pensamento sobre esta questão. Entendemos também que devemos acabar com o famoso adicional do IMI, porque é um desincentivo à poupança e é um desincentivo ao investimento. Ou seja, faz com que quem tem património não invista mais em património porque sabe que tem riscos, sobretudo quando estamos a falar de prédios. Outra matéria que defendemos, e também gostava de vos ouvir, tem a ver com baixar o IRS. Como sabem, atualmente o IRS no arrendamento é 28%. É uma brutalidade. Entendemos que em 2019 deve baixar para 25% e baixar gradualmente em 10 anos para 14%, numa perspectiva de criação de confiança entre as partes. Ou seja, um proprietário que tem uma casa que faz um arrendamento de médio prazo, nomeadamente 5 anos, deve ter uma compensação fiscal maior do que aquele que faz um contrato de curto prazo. Deve ter um benefício fiscal superior àquele que tem, efetivamente, um contrato de curto prazo.
Senhor Deputado, o seu tempo.
Estou mesmo a terminar, Sra. Coordenadora, para dizer que há outra questão que para nós é decisiva. O Estado tem que dar o exemplo. O Estado, e olhamos para os problemas onde são mais críticos, que é o caso de Lisboa e do Porto, mas sobretudo em Lisboa, o Estado tem um património gigantesco, não usado, que pode ser utilizado para o mercado de arrendamento. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo, fazendo investimento, gerando mais habitação, gerando habitação para o mercado de arrendamento, para fazer com que os preços caiam. É uma das funções fundamentais do Estado, e não o está a fazer. Ninguém o está a pedir e o PSD tem iniciativas nesse sentido. Para terminar mesmo, entendemos que a Comissão Nacional do Arrendamento deve funcionar, não tem funcionado, deve funcionar dentro do IRU, não é uma nova instituição, quase como uma entidade reguladora onde estejam todas as partes, incluindo proprietários e inquilinos, para se poder discutir, chegar a consensos, chegar a entendimentos para se conseguir, de facto, que as coisas funcionem. Deixo estas perspectivas e gostava de vos ouvir sobre as opiniões que nós apresentamos. Opiniões e iniciativas concretas são mais, mas estas são as mais importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está o Sr. Deputado Luís Vilhena. Cabe-me a mim fazer as perguntas quando chegar a sua vez, não se importa, desculpe lá. Cabe-me a mim fazer as perguntas em nome do Partido Socialista. Eu peço desculpa não ter ouvido toda a intervenção inicial, mas já estive a ver aqui o documento que deixaram. Ia pegar nestas questões. Não vou responder ao que foi dito aqui, porque acho que não estamos aqui para discutir deputados com deputados, mas sim para vos ouvir e para vos responder. Tenho aqui 8 pontos, a dizer-vos mais ou menos em que ponto é que as coisas se encontram. Moratória do despejo, perfeita consciência que ela não resolve todos os problemas, perfeita consciência. Esta que foi aprovada, vigora até março de 2018. Mas o que tem que ser mexido é o regime do arrendamento urbano, e assim ainda não foi. Esta moratória é apenas um período de suspensão até que o novo regime seja aprovado. E esperamos que ele seja aprovado antes desta moratória acabar. Portanto, se calhar mais importante dar a fazer mais moratórias é a junta olhar mesmo para o novo regime do arrendamento urbano. Ele tem que ser apreciado na Assembleia. Foi marcado o prazo de 4 de setembro para a apresentação de propostas de alteração na especialidade aos vários diplomas e, portanto, temos a partir de setembro, vamos entrar intensamente nisto. Entretanto, para hoje, plenária da Assembleia da República, o Bloco de Esquerda e o PCP agendaram as suas iniciativas nesta matéria. O PCP defende a revogação imediata da Lei Cristas, está agendado hoje só na Generalidade. As leis aqui, primeiro é a Generalidade, depois vêm para a Comissão, depois são discutidas na Comissão e depois voltam para uma votação final. Portanto, a proposta do PC hoje é apenas na Generalidade. O Bloco de Esquerda pediu várias iniciativas para serem agendadas hoje, na Generalidade, na Especialidade e votação final. Isto é uma questão técnica, mas acontece que ao pedir o agendamento destas coisas todas hoje, faz com que a Comissão não tenha tempo de as trabalhar. E, portanto, vamos ter alguma dificuldade na votação de hoje por causa disso, porque ao mesmo tempo foi pedido este agendamento, e é um direito que os partidos têm e podem fazê-lo, a Comissão tinha adiado isto para setembro, portanto estamos aqui com um problema de calendário. Seja como for, seja qual for o resultado das votações, o assunto está na Comissão, e se porventura algum dos diplomas que estão para ser agendados hoje não puder passar, ele pode ser reapresentado outra vez em setembro. Portanto, mantém-se, enquanto o processo não estiver fechado, pode manter-se. Segunda questão, a regulação das rendas. Isso depende muito do que nós fizermos em termos de know-how. Aquilo que está em cima da mesa é a criar o arrendamento acessível, com regras próprias. Portanto, vamos ver o que é que vai sair da discussão. Ninguém fez propostas, ou por outra, há propostas do PCP no sentido de não permitir aumentos de renda nenhuns daqui para a frente. Temos que ver isto com algum cuidado, porque há regulação de rendas em vários países neste momento na Europa, por exemplo, na Alemanha. Há uma lei alemã que prevê que as rendas não podem aumentar mais com tanto. A experiência que temos em Portugal de regulação de rendas foi do congelamento antigo, desde o tempo de Salazar, e depois se prolongou a Lisboa e Porto e depois ao país todo. E esse congelamento depois também teve consequências negativas, não só para os inquilinos, para os senhorios, mas também para os inquilinos. Portanto, temos aqui, vamos ver o que é que acontece, mas se a Habitat tiver sugestões concretas a fazer, até ao dia 4 de setembro elas são bem-vindas, para a gente depois as considerar no processo que temos em curso. Relativamente à duração dos contratos, é um dos temas que está em discussão no NRAU, a duração dos contratos, se é de duração indeterminada, se é... pronto. Eu só chamo a vossa atenção que o NRAU, tal como ele está hoje, mesmo os contratos de duração indeterminada podem ser denunciados. Não significa que são vitalícios. Portanto, isto tem que ser visto com cuidado. Ponto número 4. Vistos Gold não consta da... Há uma proposta do Bloco de Esquerda sobre esta matéria que não está na nossa comissão. Foi para outra comissão. Não sei para que comissão foi, mas não veio para aqui. No projeto de lei de base da habitação, que está na nossa comissão, mas que está adiado também, esta matéria é tratada. Portanto, sobre esta matéria, se quiserem, no âmbito da lei de bases, pronunciar-se sobre esta matéria, seria útil, farão como acharem melhor. Quanto ao alojamento local, vai ser aprovada hoje já a versão final, que foi acordada na Comissão, que foi acordada ontem e foi votada por maioria, com os votos do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, em princípio, se passar como passou na Comissão, se passar no plenário, depois da lei ser promulgada pelo Sr. Presidente e ser publicada, entra em vigor e, portanto, o que é que vai acontecer? Os municípios terão o poder de regular se pode haver ou não pode haver alojamento local em determinadas áreas, através de um regulamento municipal, e enquanto esse regulamento municipal não existe, podem solicitar que não haja mais nenhum em certas áreas que sejam previamente definidas, e desde que as Assembleias Municipais assim o aprovem. Isto é o que está. Há mais coisas, mas estou só a dizer o essencial. A questão dos fiadores e das cauções, que é o vosso ponto sexto. A proposta que temos aqui em cima da mesa é que sempre que haja um regime de arrendamento acessível, não haja caução nem fiadores, isto seja através de seguros. Mas isto está em discussão, não foi aprovado ainda. O sistema das cauções e dos fiadores tem levantado muitos problemas, muitas dificuldades, e, portanto, está em cima da mesa ver como é que isto se resolve. Relativamente à passagem da titularidade do contrato quando os pais morrem, penso que não há propostas de alteração ao que está, mas já é possível essa titularidade passar, em caso de morte, passa para quem estiver a viver lá, com determinadas condições, é isso. O que não passa é o valor da renda. Eu creio que é isto, mas vamos ver isto com cuidado. Isto já foi mexido várias vezes, mas pode voltar a ser mexido. É a transmissão por morte. A mexer no NRAL também tem que se mexer no Código Civil. Pronto, é o direito à sucessão. Finalmente, a política pública de habitação social, com certeza, foi alterado o direito de preferência, não para os municípios, mas para os particulares, e vai ser também aprovado hoje, se for repetida a votação que houve na Comissão, se for aprovado hoje, daqui para a frente, quando a lei sair, todos os inquilinos, quer haja propriedade horizontal, quer não haja, têm que ser informados previamente pelo vendedor das condições da venda, dos valores da venda e do valor da parte que eles ocupam na venda, e têm o direito de dizer que estão interessados em comprar para aquele valor. O vendedor fica com o direito de vender ou não vender, mas tem a obrigação de informar. Isto é muito importante porque atualmente não o fazem, como esse caso já vão explicar. Pronto, ou então fazem um valor global, vendemos tudo se quiserem por 400 e tal milhões ou disparate qualquer assim. Portanto, eram estes pontos e eu acabei o meu tempo. Não faço perguntas nenhumas, mas estava a tentar esclarecer os vossos pontos. Peço desculpa. Passo ao Bloco de Esquerda. Esquerda, quem é que é agora? É o CDS-PP? Não, é o Bloco. É o Bloco. O CDS nem sequer já está. Eu peço desculpa, Sr. Presidente da Comissão e caro deputado Pedro Soares, de quem muito gosto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu queria saudar também todos os nossos convidados, em particular a Associação Habita e a sua Presidente, Rita Silva. Queria começar por dizer o seguinte. Eu acho que há uma divergência fundamental neste Parlamento. É que há quem considere que a habitação deve ser encarada como uma mercadoria qualquer, como um par de sapatos, uma t-shirt, e há quem considere que a habitação é um direito fundamental que está previsto na Constituição. E isso separa-nos, dá origem a uma fratura neste Parlamento. Portanto, não vale a pena vir aqui com discursos piedosos de que nós até queremos fazer isto, até queremos fazer aquilo, quando percebemos que há pessoas, há partidos, que entendem que o mercado da habitação é um mercado qualquer, como quem vai à feira do relógio, e portanto, os inquilinos devem ser tratados dessa forma. E precisamente por isso é que depois em matéria legislativa há diferenças também fundamentais. É porque há quem entenda a habitação como um direito. As pessoas não podem viver sem habitação e, portanto, por isso é que é um direito, está previsto constitucionalmente. Quer dizer, poderão viver com menos uma t-shirt ou com menos um par de sapatos. Agora, sem habitação não é possível. E, portanto, tem que ser, está previsto na Constituição ser protegido constitucionalmente, e de acordo com isso, há partidos que fazem propostas legislativas no sentido precisamente de garantir esse direito à habitação, e há outros partidos que acham que a habitação é uma mercadoria qualquer, que os inquilinos são clientes quaisquer que vão à feira e poderão comprar ou não comprar, conforme as coisas estiverem no mercado, e portanto fazem também legislação nesse sentido, que não garante o direito à habitação. E este é o problema fundamental. E por isso, deixem-me dizer-vos que eu fico sempre muito comovido quando vejo alguns partidos aqui dizer que o Estado deve assegurar as questões sociais relativas à habitação, que quando estiveram no governo não fizeram absolutamente nada, pelo contrário, liberalizaram a lei das rendas, não fizeram investimentos na habitação pública, deixaram de degradar os bairros sociais. E, portanto, são discursos piedosos, e a gente compreende, tem que defender a sua dama, mas que não colhem e, portanto, estão em absoluta contradição com aquilo que é o direito à habitação. Dentro dos limites do tempo, queria referir o seguinte. Há dois ou três aspectos que, do nosso ponto de vista, são essenciais. O parque habitacional público no nosso país corresponde a cerca de 2%. Grande parte dele é habitação social. Isto não corresponde ao que se passa no resto da Europa. O que quer dizer que o Estado tem uma incapacidade brutal de intervir no mercado da habitação. Porque não tem meios para isso. Tem uma legislação liberalizada, que está tudo do lado dos senhorios e dos proprietários, e depois não tem instrumentos concretos para intervir no mercado, porque não tem habitação para oferecer, não é? Pública. E, portanto, no nosso ponto de vista, há duas questões que são essenciais. Uma é, de facto, aumentar o investimento na oferta pública de habitação. É preciso passar de 2% para 10%, 15%, 20%, e, portanto, é necessário um grande esforço, como se fez em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Foi um grande esforço que se fez, mas foi considerado, hoje é considerado uma das grandes conquistas da democracia. Como se faz em relação à educação pública? Porquê é que não se faz em relação à habitação? Que é também um pilar fundamental do Estado Social em qualquer país democrático. E, portanto, nesse sentido, tem que haver, no nosso ponto de vista, um grande investimento na oferta pública de habitação, que é a forma do Estado poder intervir efetivamente na regulação do mercado. A segunda questão, e porque isso demora tempo, sabemos que não é possível passar de 2% para 10% num ano ou dois, mas as pessoas estão aí, precisam de casas, então é preciso intervir no mercado através da legislação. Eu peço desculpa, mas não vejo capacidade operativa concreta para regular o mercado nas propostas de mais benefícios fiscais para os proprietários. Não vejo. Quer dizer, fica ao bom critério dos proprietários dos fundos imobiliários se acham que devem beneficiar ou não, se vão beneficiar ou não utilizando aqueles benefícios fiscais. Aliás, aquilo que nós vimos nas nossas audições é que eles disseram, os representantes disseram que não estão interessados em nada disso. Querem aproveitar esta onda de especulação e é isso que eles querem, como é óbvio. E, portanto, benefícios fiscais, bem, é para dar mais dinheiro aos senhorios, é para dar mais dinheiro aos proprietários, aos fundos imobiliários. Sabemos que esse é o objetivo de alguns partidos aqui no Parlamento, que é precisamente favorecer esse tipo de entidades, mas não têm qualquer capacidade operativa em termos de regulação efetiva do mercado e, sobretudo, proteção dos inquilinos. E era para aí que eu queria ir, porque tenho pouco tempo. Proteção dos inquilinos. Como é que se faz? Eu acho que há duas questões que são essenciais. Uma é estabilidade nos contratos de arrendamento. Como foi aqui dito, eu não vejo qual é a razão pela qual, se há um contrato de arrendamento que está a ser cumprido por ambas as partes, porque é que de repente não há renovação desse contrato e se aproveita isso para aumentar a especulação, para aumentar as rendas e, na prática, para pôr o inquilino no olho da rua, passa a expressão. No nosso ponto de vista, tem que haver contratos de arrendamento indefinidos, que, enquanto são cumpridos, são mantidos, a não ser que haja uma situação concreta de necessidade da família ou coisa assim no género, de força maior, que aí, muito bem, são acionados mecanismos legais para...
Veja o seu tempo, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sra. Deputada. O segundo aspecto, e eu não posso desenvolver isto, mas eu acho que a ideia é a estabilidade dos contratos de arrendamento. O segundo aspecto é o problema do aumento das rendas. A Sra. Deputada Helena Rosenda certamente não se lembrará, mas o Bloco de Esquerda, no seu pacote legislativo, apresenta propostas no sentido de condicionar os aumentos das rendas, não é definir administrativamente o valor das rendas, é condicionar o aumento das rendas, com limites. E isso nós propomos e achamos que isso é absolutamente fundamental. Ou seja, para terminar, Sra. Deputada, é proteger os inquilinos, porque o outro lado deste negócio, que é o lado dos fundos imobiliários, o lado dos grandes proprietários, o lado dos senhorios que não respeitam direitos essenciais do acesso à direita à habitação, esse está protegido pela atual lei. Portanto, o que era necessário era fazer alguma inversão nisto, algum equilíbrio, que aliás é o que esta maioria parlamentar tem tentado fazer noutras áreas, mas na habitação não está a fazer. E lamento que, mais uma vez, o pacote da habitação seja adiado para não sei quando. Será para a próxima sessão legislativa, que sabemos que vai ser já a sessão legislativa das eleições legislativas e, portanto, tudo isso vai fazer muitos tremeliques em alguns grupos parlamentares. E, portanto, adiar o pacote legislativo não se compagina com um outro adiamento que era muito importante, que era o dos despejos. E que, de facto, as medidas que o Bloco aprovou, porque eram, mas, no nosso ponto de vista, são minimalistas, não correspondem, de facto, a uma proteção dos inquilinos, ou seja, há adiamento da legislação, mas não há adiamento da desproteção dos inquilinos, não há adiamento dos despejos, e isso coloca um problema grave, e essa é a razão pela qual o Bloco de Esquerda vai fazer subir para hoje, para votação, o seu pacote legislativo, no sentido, precisamente, de promover este debate político, de não deixar que a habitação continue a ser um parente pobre na agenda política e no sentido de, inclusivamente os inquilinos passarem a ter voz nesta equação fundamental que é o do direito à habitação. Muito obrigado, senhora.
Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Paula Santos. Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria cumprimentar também a Associação Habita, todos os moradores que estão aqui presentes e que vieram-nos aqui colocar as suas opiniões e, relativamente a uma matéria que nós consideramos, de facto, que é de uma enorme relevância. Deixem-me que vos diga o seguinte. No hoje, 2017, em 2016, a Assembleia da República, até por resultou de, inclusivamente, de iniciativas do PCP, porque estávamos na iminência do fim do tal regime transitório, aprovou a prorrogação desse mesmo regime. Nessa altura, nós dissemos logo que as questões do arrendamento não poderiam ficar por aqui e que esta teria que ser uma matéria que teríamos que regressar. E em boa hora também apresentámos a iniciativa já em 2017, que despoletou o debate relativamente às matérias do arrendamento. De facto, aquilo que aqui nos foi transmitido sobre a situação, dizer ainda o seguinte, nós sempre considerámos que o regime transitório, de facto, era limitado porque ia abranger um número limitado de pessoas e que a injustiça, aquelas desigualdades, todos os mecanismos para facilitar o despejo, os aumentos dos valores de renda, aliás, foi tudo elementos que nós suscitámos e que estiveram na origem da nossa oposição à atual lei de arrendamento. São aspectos que necessitavam, de facto, de uma intervenção e que é preciso. Aquilo que a realidade demonstra neste momento é que o modelo da atual lei, a opção que comporta, de facto, não responde às necessidades. E quando nós colocamos não responde às necessidades, às necessidades dos moradores, às necessidades dos inquilinos, às necessidades da garantia do direito à habitação. Tivemos aqui a oportunidade até de ouvir, pelas palavras do Sr. Deputado António Costa e Silva, do PSD, mas não é a primeira vez que o Sr. Deputado e que o PSD manifestam estas opiniões, mas aquilo que nós registamos é que e quem foram os autores da lei, neste caso concreto, o PSD e o CDS, aquilo que importa entre quando estando em conflito os direitos dos proprietários, os direitos dos inquilinos, pende sempre na perspectiva da lei, pende sempre na perspectiva do PSD e do CDS. Não está hoje aqui o CDS, mas ouvimos mais uma vez, pós-interesses do mercado, pós-interesses dos proprietários, como bem aqui ouvimos. E esquecemos, de facto, que a habitação tem uma função social. A habitação não pode ser tratada como uma mera mercadoria ou de uma forma economicista, como sempre tem vindo a ser tratado. E tem que se olhar para a habitação e para os imóveis, de facto, com esse objetivo de dar resposta a esta necessidade e a este direito e ter leis que, naturalmente, que vão neste sentido. Eu estou a colocar isto porquê? Para justificar porque é que nós avançamos com a nossa proposta para se revogar a lei. Porque consideramos, de facto, que esta é a solução mais adequada face à situação a que chegamos. Não é? É porque estamos presente uma lei que instituiu e criou um balcão de despejos que trata exatamente disso, de despejos, nem sequer se importa como é que as pessoas se centraram numa situação de desemprego, se tiveram uma redução dos seus rendimentos, se têm ou não têm para onde ir. É uma questão administrativa, cega, despeje as pessoas. E depois temos também uma outra situação que também nos foi relatado, é que inquilinos que sempre cumpriram com todas as suas obrigações, que ao longo dos anos foram os responsáveis por, inclusivamente, fazer melhorias na própria habitação, que nunca tiveram uma renda em atraso. E de um momento para o outro, tem não sei quanto tempo para sair, receberam uma carta de oposição à renovação de contratos, ou por outro motivo, também foi aqui colocado, a realização de obras, e tem X tempo para abandonar a habitação e ter que encontrar uma outra solução, ou então com valores de renda que são absolutamente incomportáveis face aos rendimentos. E nós consideramos que, de facto, que se tem que travar isto o mais rapidamente possível. Nós diríamos até que é uma situação de urgência que temos entre as mãos para salvar, garantir estabilidade na vida destas pessoas. Consideramos, de facto, e estabilidade da vida das pessoas, de todos. Não colocamos em causa, naturalmente, situações de maior fragilidade social, como nós temos, e que é preciso proteger. Mas o direito, e que queremos também proteger, mas consideramos que, por exemplo, o que foi aprovado no Parlamento relativamente à suspensão da aplicação da lei do arrendamento deveria ter abrangido todos os moradores, todos os inquilinos. Nós fizemos propostas nesse sentido, foi rejeitado pelo PSD, pelo CDS e também pelo Partido Socialista, porque consideramos, de facto, que havia esta urgência e esta mesma necessidade.
Deputada, no meu papel antipático, lembro
o
tempo.
Vou terminar, sim, já, eu estava a olhar para o tempo, já tinha percebido. Dizer-vos que, do conjunto de aspectos que aqui nos trazem, nós agradecemos naturalmente, e esta é uma questão que da nossa parte procuraremos naturalmente tudo fazer para que se consiga travar estes despejos e para, de facto, se consiga garantir o direito à habitação, que se consiga garantir estabilidade na vida dos inquilinos. E permita-me que aqui faça uma referência. Há pouco o deputado Pedro Soares referiu que o Estado era incapaz. Eu não creio que seja uma questão de incapacidade, eu creio que é uma questão de opção política por quem tem governado ao longo dos anos. E, de facto, foi sempre uma opção que teve na sua base, de facto, uma redução e uma retração da intervenção direta do Estado na política de habitação e deixar nas mãos de entidades privadas a resolução deste problema. Eu acho que, de facto, mais do que incapacidade, é uma questão de opções políticas de vários governos, e consideramos que é, de facto, fundamental nesta matéria uma intervenção direta do Estado nas políticas de habitação, a vários níveis. Nós estamos também, já o anunciámos publicamente no mês passado, estamos também a trabalhar numa iniciativa, numa proposta de lei de bases da habitação, exatamente para que o conjunto dos direitos dos cidadãos possam estar claramente protegidos e naturalmente salvaguardados em sede lei no que diz respeito à habitação, mas que...
Senhora deputada, não queria que tivesse um tratamento diferente dos outros.
já me estou a estender. Mas que, de facto, a intervenção e o papel do Estado para nós, e quando falo papel do Estado, não falo só na lógica de Estado regulador, de Estado interventivo, ativo, com a intervenção direta nesta questão. E terminei.
Muito obrigada. Senhores deputados, estamos agora a palavra à vossa parte para... Certo, agora... Certo. Eu só pedia que dissesse o seu nome para que ficasse...
Eu sou Eduardo Nicola Rodrigues.
Eduardo Rodrigues, faz favor, senhor.
Sim, sim. E a primeira coisa é apelar à senhora Presidente, que acompanha a política há muitos anos, e sei que a senhora Presidente, como Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, tem conhecimento profundo do que se passa. Sou da freguesia de Marvila e Beato. Marvila e Beato está na moda. E só vou dar um exemplo. O prédio, deram conhecimento que o prédio ia ser vendido 8 dias antes por 2 milhões e 700 mil euros no dia 20 de outubro. E os senhores puseram no OLX, quando há lá 17 pessoas a morar, passado 3 meses está no OLX, podiam pôr, também está no BPI, 7 milhões e 200 mil euros. Sem fazer nada ao prédio, a dizer que o prédio está devoluto. É este, senhor deputado, que a gente tem que contrariar. porque a ser arquiteto e a ser presidente, disse que a gente tem que proteger os inquilinos e tem que proteger os senhorios. Estamos de acordo. O que estes senhores fazem lá muitas vezes, estes senhores estão a fazer, esta especuladora, são duas imobiliárias que têm comprado vários prédios, estão a usar bullying contra nós. Está a dizer que o prédio está devoluto, teto no BPI, a gente já fez queixa.
Podemos ficar depois com uma cópia desse extrato que tem? Ou não? Ou não, não, é, não é para deixar? Ok.
Eu posso dar à cera.
Não. É para todos, não. Tranquilo.
E compraram vários prédios lá, porque é como eu digo, tirando o terminal de contentores, como disse aqui há tempo o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tirando os contentores, vai para o Barreiro, Beato e Marvila, está na moda. E depois estão a fazer bullying sobre aquelas 17 famílias. Eu tenho 64 anos, casei em 1984, em período de Bloco Central, e prenda de casamento que me deram, a minha mulher era tarefeira no Estado, foi ser despedida. Eu estou lá a viver deste tempo. Criei lá a minha filha, que vai fazer agora no dia 28, 33 anos. Criei lá o meu querido filho, que vai fazer no dia 28 de setembro, 27 anos. E agora tinha lá um papel para ser expulso, estão a fazer todos os possíveis, com 64 anos. E eu aproveito aos seus deputados, porque é que eu com 64 anos, não tenho 65, posso ser despejado? Porque é que não tenho direito à habitação? O artigo 3º da Constituição da República diz aqui há tempos, nas redes sociais, que temos que levantar outra vez a nossa voz para defender o artigo 3º da Constituição, que é direito à habitação, que é muito sagrado, como à saúde, com a habitação, a saúde e a educação. O que o Sr. Deputado teve a dizer, é direito à habitação, é um direito sagrado. Eu, na altura, não tive hipótese de comprar casa. O meu ordenado consegui construir a minha família. E estes senhores chegaram, têm feito várias coisas destas. Não é só esta. São duas especuladoras imobiliárias que aparecem lá uns senhores, rebentaram com as portas todas. É um problema da Câmara. Eu vou à Assembleia Pública da Câmara denunciar isto, e já denunciámos mais aqui o vizinho, que rebentaram com as portas todas. De 42 habitações que lá está, estão 17 a morar, e eles chegaram lá e rebentaram com aquilo tudo. A fazer bullying. Rebentaram com as portas, dizem eles que é mais fácil. Sim, para quê? Para entrar lá um indivíduo qualquer e pôr fogo àquilo. Que a ideia é essa, meter medo. A gente chega às 10h30, o vizinho chega às 10h30, 11 da noite... Estão as portas todas abertas, estão ali dois meliantes, a gente está a entrar, a porta foi aquele assim. É para entrar dentro da porta, fazem, está propício a assaltos. Não tem legislação para isto. E mais, que eu gostava que houvesse legislação, porque a autarquia fez vistoria ao prédio em 2013. E não há legislação, como o seu deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, disse. Não há legislação para obrigar estes senhores. 2013 foi vistoriada pela Câmara Municipal para fazer obras de restauração e manutenção do prédio. Não fizeram até hoje. E estes senhores que tomaram as dores do prédio fizeram um agravamento adicional do IMI, que se informou na Câmara, no Campo Grande. Um agravamento para não cumprirem desde 2013, que na altura as obras no prédio têm que ser mais profundas. Naquela altura não eram se calhar tão profundas, que a gente tem que todos sair do prédio. Temos, e eles têm um agravamento grave por causa desse incumprimento, mas se eles tivessem umas coimas muito altas e eles não cumpriam, porque às vezes a Câmara não tem fiscalização suficiente para ver se estes cumprem ou não, tem que ter, é dizer assim, olha, não podes estacionar em cima da passadeira, porque a passadeira é passagem de peões, e tu se estacionares em cima da passadeira, a coima é muito grave, ainda levas punição da carta de condução. As pessoas têm medo, porque a legislação existe, não existia. Sobre a legislação, para estes senhores terem medo e fazer obras, os senhores não se preocuparam com os inquilinos, disseram que estava devoluto. O mais novo que sou eu, tenho 64 anos. Está lá uma senhora com 91, que é cega, sabe o que é que lhe disseram a falar com a sua doutora? Para os filhos, porque é que não arranja um lar para a senhora? A senhora quer meter a senhora num lar? Tem respeito nenhum pelas pessoas, nenhum. Somos nós. Eu sinto muito orgulho quando vou votar Porque quando o meu voto, digo eu assim, quando voto, o meu voto tanto vale o Sr. Presidente da República, como o Sr. Arquiteta, como o Sr. Presidente da Assembleia, como o Sr. Primeiro-Ministro, Presidente da República. Sempre votei. Nunca me esmeri de votar. Graças a Deus, quando tinha 7 anos, comecei a 4ª classe, foi em 1961.
O Sr. Eduardo está ali a fazer sinais que há mais pessoas que queriam falar. Nós vamos deixar falar todos.
Em 1961.
Mas pedia para deixar um bocadinho de tempo aos seus colegas.
Anos, sim, sim. Com 7 anos, 61, quando rebentou a guerra. Vou falar ao Sr. Presidente da Câmara para sensibilizar, mas tem que haver legislação aqui da Assembleia da República, Sr. Presidente. E gostava, apelava ao Sr. Presidente para pressionar, por causa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, para fazer uma legislação condigna para defender tantos senhorios, como disse a senhora Presidente. Também concordo que tem que se defender os senhorios, mas tem que se proteger os inquilinos e o direito à habitação.
Muito obrigado, Sr. Eduardo. Só para um esclarecimento, eu aqui não sou Presidente, sou simplesmente uma deputada, estou a coordenar. Faça um favor.
Eu também sou... Obrigado. Eu queria aproveitar que também sou inquilino...
O seu nome?
Sou António Alberto Ribeiro Faria. Sou dos 17 que restam e de 42 que existiam. Eu estou lá, estou naquele prédio há 75 anos. A família está há 140 no mesmo prédio e na mesma casa. E de momento...
O senhor António quantos anos tem, desculpe?
Como?
Quantos anos tem?
Tenho 76. Pois, só não estou protegido porque eu vivo, portanto, eu estou a morar rigorosamente ao meio do prédio e o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo e o vizinho de frente já não existem. As portas, algumas partiram, outras tiraram. Eles, falando com o senhorio, ouve-se o senhorio, diz que as tiraram, mas algumas até estão partidas, que arrombaram. Porque não tinham a chave. E acontece, quando se entra ali dentro, aquilo não tem iluminação, só tem uma parte iluminada, a outra parte não está. Quando se entra ali naquele prédio, depois de não haver luar, aquilo mete medo. Porque atravessar aquilo é um prédio muito antigo, com corredores muito compridos.
Está qualificado pela Câmara.
E acontece que, entrando ali a percorrer aquele percurso todo, começa-se a verificar portas partidas, coisas que eu não... Eu agora tenho um sentimento que jamais tive, que eu entro ali e tenho medo. Não direi medo, digo receio, porque eu não tenho medo, porque eu sou um indivíduo... Eu sou um indivíduo que... Fui preparado... Na época para a guerra, e não é aquilo que me vai meter medo. Mas eu fui e vim. E agora há um receio. Eu sinto receio quando entro ali e não posso sair de casa a partir de. Quando começo a ver que está a escurecer, eu não saio de casa. Saio uma vez por semana, venho à rua, venho, posso vir jantar, porque até então não. E pronto, isto é o que está a acontecer naquele prédio. A maioria, ou 90% das pessoas têm, na verdade, mais de 65, entre os 65 e os 90 anos. A maioria mesmo, 90%, são pessoas com essa idade. E aquilo está naquela situação. E pronto, a razão de eu estar aqui era pedir ajuda a vocês.
Obrigado, Sr. António. Diga-me só, qual é a freguesia no vosso caso?
É Marvila. Okay. Sou vizinho aqui.
É como disse Beato Marvila, eu fiquei na dúvida. Okay.
É Marvila.
Sou vizinho aqui do Sr. Eduardo, okay. É o mesmo prédio.
Quer, do vosso lado, usar a palavra? A mesa agora, nesta última intervenção, dá o tempo que precisarem. Há aqui também esta senhora a pedir. Ou se tiveram tanto tempo à espera desta audição, acho que temos que, por respeito, certo? Muito bem. Vamos todos cumprir, vá.
Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade.
O seu nome?
José Luís Delgado. Tenho 67 anos e moro há mais de 25 anos em Lisboa. E neste momento, na casa em que estou, com a minha família, estamos há 13 anos e meio. E a senhoria não renova o contrato, como é óbvio, né? Eu estou, vamos ser, sair, temos de sair, não tenho opção. E eu estou a ver que, acho muito bem, as leis vão ser discutidas, tudo, mas eu não vou ficar com a minha família na rua. Percebe? Que o tempo passa muito rápido, tenho que ter uma solução para o meu caso rápida. É que eu pago 600 euros de renda, não pago 50 euros. Percebe? E eu sei o que ela quer, mas aqui não, isso não vem ao caso, isso é uma outra, um outro
são assunto. Estes valores
que eu preciso é sim, uma solução. Eu, a minha família é assim, tenho uma filha que sofre de epilepsia, que está a ser acompanhada no Hospital Santa Maria, está bem, acompanhada pelo Dr. Pimentel, está bem, está, sim senhora, e eu não quero, além do mais, né, não quero também ir para muito longe, porque ela pode eventualmente precisar de alguma coisa, e eu não estou a pedir que me deem nada. Eu apenas quero o seguinte, uma habitação, como me garanta a Constituição, de acordo com os nossos rendimentos, como é óbvio, né? Não quero pagar 1000 euros de renda, porque acho que é imoral. E, nesse sentido, espero que o meu caso seja que alguém consiga resolver isso, ou não sei, enfim, mas não posso esperar que em 2019 vai uma lei, que não posso esperar até lá.
Sr. José Luís, muito obrigada.
Tem que haver legislação para obrigar a isso, Sr. Presidente. Sim, sim.
Por favor.
Sou Isabel Costa. Estou mais ou menos na mesma situação que o Sr. José Luís. Vou ter que sair de casa até ao próximo, no final do mês de agosto. Também pago mais de 700 euros. Tenho um filho que tem esquizofrenia e tenho filhos a viver comigo e sou sozinha e não arranjo casa. Era bom que... E também queria dizer ali ao senhor deputado António Costa e Silva que nós somos inquilinos, não somos proprietários. E pareceu-me a mim que o seu discurso foi mesmo para proprietários, o que é bom, mas nós realmente aqui não somos, somos inquilinos. Era só para dizer, porque eu acho que há uma confusão, não sei se é só em relação a si ou se é em relação mesmo ao PSD. E para mim era bom, para mim e para todos nós nesta situação, era bom que se entendessem. Subsídios de renda, eu sempre trabalhei, continuo a trabalhar e não preciso de subsídios para nada, felizmente. Acho que os subsídios são muito bem empregos quando as pessoas precisam. Mas, por exemplo, inclusive o meu próprio filho, que tem 33 anos, não consegue trabalhar e tem não consegue ter um trabalho contínuo, não quer ter um subsídio, portanto, o que tem esquizofrenia. Portanto, de qualquer maneira, o subsídio é sempre um bocadinho aquela coisa de... Não sei, para algumas pessoas deve dar jeito, para outras deve ser um bocadinho... rebaixa um bocadinho as pessoas. Acho que tem que haver condições.
Oh, senhor deputado, desculpe se a pessoa
mas
está
tem,
a intervir.
Mas acho que o direito à habitação é um direito constitucional. Acho que, assim como a educação e como a saúde, e acho que mesmo que na Assembleia vocês vão ter que se organizar. Há aquelas coisas de as mediações de conflito e não sei o quê, para as pessoas que se vão divorciar ou que não se querem divorciar, e mesmo também para pais e filhos, e eu acho que na Assembleia há qualquer coisa aí que não está a bater bem, porque cada um puxa para o seu lado e não se entendem. E isto realmente é urgente, porque... Na minha rua, de repente, eu moro ali nos Anjos, de repente apareceram, sei lá, para aí 100 casas para venda, não há para alugar. As rendas, eu não vou pagar 1000 euros, para já nem tenho dinheiro para pagar 1000 euros, porque eu não ganho 3000 euros, já aquela coisa de que devia ser um terço. Já pago 703, e o meu senhorio está no seu direito de ser o capitalista especulativo que esta Assembleia, ou... permite, não é? Portanto, a especulação, neste momento o capitalismo não é produtivo aqui, pelo menos em Portugal, estou a falar daqui, passou a ser especulativo. E as leis, neste momento, protegem de uma maneira e absurda essa especulação. Todas as maneiras e efetivos. Eu gostava de saber o que é que aconteceu aos 5.700 visto gold que vocês passaram, vocês, não sei, alguém passou, dos quais apenas 9 foram para...
para produzir, portanto, para produzir emprego. Gostava de saber o que é que aconteceu e que medidas são tomadas para exigir responsabilidades a essas pessoas. Adorava saber essas coisas, mas também não tenho outra vida, não sou eu não sou política, portanto não enverdei por aqui. Voto sempre para que haja pessoas que me representem. E não me vejo representada de maneira nenhuma. E digo-lhe uma coisa, eu fiquei muito, muito indignada com o seu discurso. Se o seu discurso é esse, é o do PSD, olha, tenho aqui uma pessoa mesmo da oposição, neste momento passei a ser uma oposição impressionante. Portanto, reveja tanto os subsídios, como os benefícios fiscais, como considerar que a habitação é realmente um produto para ser comercializado. Eu não disse que era produto, mas de qualquer maneira, não disse que era produto, mas é como se fosse. Não disse que era um bom investimento. Disse que era um bom investimento.
Senhores deputados, eu peço desculpa, naturalmente. Senhor deputado, peço desculpa, não está previsto na nossa grelha nós fazermos diálogo desta maneira. Fizemos perguntas, as pessoas respondem. E as pessoas respondem aquilo que entendem responder. Nós aqui não fazemos censura do que as pessoas estão a dizer. A menos que haja qualquer espécie de ofensa, que aí eu teria que intervir, que acho que ninguém foi ofendido, foram ditas as opiniões. Sim. E, portanto, penso que a senhora Isabel Costa terminou?
Terminei.
O senhor deputado já tinha dito que tinha que sair, portanto, penso que é essa a razão pela qual... Ok, tem pessoas à espera, muito bem. Nós continuamos. Quem mais?
Portanto, Maria Isabel dos Santos Sáenz da Silva.
Muito bem.
Portanto, o meu caso é o seguinte. Estou ali há 22 anos. Agora fica foi sem voz. Não sei se é nervosismo, se é mesmo da minha. Obrigada.
Presidente, foi sempre uma simpatia de pessoas.
Eu sei.
E ela disse, esta senhora tem 84 anos. Não parece.
Vai lá, dona Isabel.
Portanto, é o seguinte, a partir de março, a minha senhoria veio ter comigo e disse que e recusou-se a aceitar a minha renda. Recusou-se, eu, sem mais nem menos. E, portanto, disse-me que queria vender o prédio e que, a partir daquela altura, que não me recebia a renda. Eu, pensando bem, comecei a depositar nesse mesmo mês. Depositei a renda na Caixa Geral de Depósitos e, como já foi fora de prazo, porque não sabia como é que se fazia isso, já tive que pagar, portanto, por 50% a mais. A partir daí estou a depositar a minha renda. Entretanto, tem lá de pessoas, não é? Ver o prédio, mas não há meio de vender o prédio e penso que ela está assim um bocado contra mim, porque ela queria que eu saísse no dia 15 de maio. Claro que eu não saí, não é? Nem tinha para onde ir, tampouco. Mas ela pensa que não vende o prédio porque tem uma inquilina. Mas eu não tenho culpa de ser inquilina, não é? Eu tenho que continuar a viver ali porque não tenho possibilidade de pagar uma renda de casa altíssima. Como sabe, as rendas agora estão altíssimos, então em Campo de Ourique, nem pensar. E portanto, até à data, é isto. Claro que ela já foi desagradável comigo. Eu fingi que não ouvi e entrei em casa, fechei a porta, porque precisamente ela devia querer que eu lhe respondesse. E eu isso não respondi. E é assim, até a esta data, é o que, nem sei se, quando se comprar o prédio, também terei que negociar com quem comprar o prédio, não é? E vai ser uma negociação um bocado intempestiva, talvez.
Compreendemos a situação que nos pôs. Pergunto se mais alguém tem a Alessandra.
Boa tarde. O meu nome é Alessandra Espósito. Agradeço o convite da Habita, que sempre nos apoiou. Fico sempre emocionada. Desculpem.
Força. Já cá esteve com a sua gente da Rua dos Lagares, a gente já recebeu. Portanto, agora é uma nova.
O prazer, contem, de estarem na entrega das chaves. É difícil ouvir isso e falar de casas como se fossem moedas de trocas, mercadorias. Nós saímos de um período de austeridade e agora estamos a falar de especulação. Estamos a falar de, ok, vai ao subsídio, é um direito. É um direito. Mas o subsídio vem de onde? É uma pergunta normal. O subsídio vem daquilo que o cidadão paga nas taxas, paga nos próprios, no IRS, em qualquer coisa. É claro que pode haver uma emergência e que se pode ir ao subsídio. Mas é claro que, como temos o direito à habitação, temos também o direito a recusar o subsídio, como é a vizinha. Porque temos dignidades, e dignidades é saber quais são os nossos limites. E o Estado é que tem que também pôr os limites. Os limites à especulação, os limites à moralidade. Porque estamos a falar de moralidade. É imoral tratar as pessoas assim. São pessoas que estiveram na guerra. São pessoas mais de família que ficaram aqui quando os maridos, os filhos ou tudo o resto estiveram na guerra. Eu não vivi isso. Sou estrangeira. Mas sentir isso dos meus vizinhos é horrível. E eu, com a Habita, com a Comissão dos Moradores de Rua dos Lagares e da Moraria Coração Malfacinhas e tudo isso, que temos vivido isso diariamente, é horrível. Saudamos que, desde dezembro que nós estivemos aqui com a Comissão e com o Dr. Pedro, estivemos aqui com o Coração Malfacinhas, saudamos estes 27, 37, seja qual for, para mudar esta situação. Mas que seja rápido. Mas que seja rápido, a bolha imobiliária já está a ser falada em toda a Europa. Já está a ser, desculpe o termo, um bocadinho gozada por este pequeno país ser mais caro que nações, sei lá, Itália, França, Alemanha. Como é possível? Se nós saímos de um país, de um momento de troika, que não durou alguns meses. Por isso, há muitas perguntas e há muita coisa para fazer e sempre tendo respeito pela moralidade e pelo direito dos cidadãos e dos moradores que fazem o país. Não é Lisboa, não é Porto, não é Algarve. Não estamos a falar de regionalização, estamos a falar de pessoas que moram aqui, que trabalham aqui e que contribuem todos, um para o outro. Se todos olharmos um para os outros, como as comissões, como os bons vizinhos, o senhor olha para a porta do vizinho que está arrombada. Deve haver mais fiscalização para estes tipos de situação, ou policiamento. É difícil, porque isto é violência pura. Estamos a falar de violência doméstica, mas isto é violência imobiliária. Por isso há muita, muita coisa e para ser decidida quanto mais rápidos. As pessoas estão a ficar com muito medo e com pouca paciência. Obrigada.
Muito obrigada. Pode, com certeza. Eu pedi agora, como já vamos nos 20 e tal minutos, pedia para ser breve, Rita.
Eu queria só dar algumas respostas, algumas coisas que eu vi e muito, muito rapidamente, assim um bocadinho por vários pontos. Primeiro, neste momento há um flagelo social relacionado com a habitação e a responsabilidade deste problema é desta casa e do governo. Nós sabemos que isto não é uma questão de um azar que passou por aqui. Há uma política concreta, há várias políticas concretas que estão a promover aquilo que se passa neste momento no país. E por isso, a solução também está aqui e está no governo. Não é? Nós não nos vamos esquecer disso. Depois, relativamente à moratória e ser tão limitada como é, só nos faz compreender uma coisa, é que percebemos quais são os interesses que falam mais alto. E vamos deixar também isso muito claro, é que estamos a perceber quais são os interesses que falam mais alto, porque esta moratória é muito limitada e há muitas pessoas que continuam com muito medo. Como se pode ver aqui, os idosos não se sentem protegidos. E não se sentem protegidos porque há aí um mercado selvagem que está a fazer tanto dinheiro, milhões e milhões e milhões, que se for preciso, para ganhar dinheiro, até alguma coisa pode acontecer a algum idoso com 70 anos que supostamente estava protegido, mas pronto, aconteceu-lhe alguma coisa, caiu das escadas ou alguma coisa assim, não é? Ou seja, o que nós sentimos é que não vale a pena pensar que os idosos estão protegidos porque isto e aquilo. Não, há um mercado tão selvagem neste momento que as pessoas estão a ser assediadas de outras formas e estão a ser expulsas dos seus lugares de outras maneiras. Houve pessoas no prédio Santos Lima que já desistiram porque têm medo, não é? E neste momento está a ser noticiado que o prédio Santos Lima vai ser um hotel, já está a ser noticiado na comunicação social, e que as pessoas vão todas ter indemnização, mas estes moradores estão a recusar a indemnização. Como o Sr. António disse, a família vive há 140 anos ali, ele está ali, ele diz, uma indemnização para quê? Eu quero estar descansado na minha vida e viver onde sempre vivi, não é? E por isso, atenção, porque não estão protegidos e vamos ter coisa. Relativamente à renda acessível, eu queria dizer o seguinte, a escala deste problema é de tal forma grande, a quantidade de pessoas que neste país têm salários médios ou baixos é tão, tão elevada que não vai ser suficiente. A mim parece-me que a renda acessível é apenas uma forma de propaganda para dizer o problema vai se resolver com a renda acessível. Nunca vai vir, ou nunca vai vir em número suficiente. Ou então façam assim, se a renda acessível vai resolver o problema das pessoas, uma moratória aos despejos e quando houver renda acessível suficiente, aí voltar à normalidade, não é? Porque senão, deixar que os despejos continuem a acontecer, não regular o mercado e estar sempre a anunciar uma suposta renda acessível que não vai vir na quantidade suficiente daquilo que é preciso para responder ao problema das pessoas, então é como estar de alguma forma a tirar areia para os olhos, não é sério. E os senhorios, nos sítios de especulação, vão continuar. Até porque o principal inimigo do arrendamento não é o congelamento das rendas. E eu acho que até vir para a discussão, falar outra vez do congelamento das rendas, é estar a inquinar o debate. Ninguém está aqui a falar de congelamento das rendas. O que estamos a dizer aqui é que é preciso regular o mercado de forma a contrabalançar os direitos e os deveres de cada um. E neste momento os inquilinos estão completamente à mercê, não têm nenhuma proteção. E nós estamos a ver, pelo desenrolar do debate e por aquilo que foi as declarações do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que é não vamos mexer no mercado, vamos criar renda acessível, mas não vamos tocar no mercado. Não vai ser suficiente, porque a percentagem...
Correio, eu só lhe pedia, estamos quase nos 30 minutos.
A percentagem de população que está a ser afetada por isto, não há renda acessível que vá resolver, é preciso mexer no mercado, é preciso dizer ao Sr. António Costa que é preciso mexer no mercado e é preciso regular o mercado, mesmo, para contrabalançar os poderes e para as pessoas terem estabilidade na vida. Também dizer uma coisa, neste momento há muito mais pessoas que estão a vir ter connosco, só estas pessoas puderam hoje por causa da hora da comissão, tudo bem, mas há muitas pessoas que estão a vir ter connosco e a maior parte das pessoas o que se queixa é também as casas estão todas degradadas. Não há qualquer fiscalização do Estado, as câmaras não assumem os seus compromissos de fiscalização, etc. O tomar posse administrativa devem tomar, mas não é aos preços do mercado, e pensamos que a lei que foi agora aprovada não é suficiente, Porque em França, por exemplo, a tomada de posse administrativa pelas autoridades, pelo poder local, é feita por um valor tabelado, ou seja, é preciso pôr aqui muitos... E vistos gold, acho muita pena que o visto gold não esteja nesta comissão, porque o grande impacto dos vistos gold é na habitação.
Mas isso não depende, não depende de nós.
É assim.
É a mesa da Assembleia.
É preciso que esta comissão diga que o maior impacto dos vistos gold neste país é a deteriorar o acesso à habitação, é destruir o mercado de arrendamento. E temos por isso, deixámos aqui então, e pronto, quer dizer, nós viemos aqui, agradecemos muito estarmos aqui, que nos tenham ouvido, mas nós sabemos que isto é uma luta que vamos continuar todos.
Com certeza. Muito obrigada pelos vossos contributos, por aquilo que aqui deixaram, e certamente a audição fica disponível, o link na RTV, poderão ver nos vídeos da RTV da 11ª Comissão, fica registado, e naturalmente vamos ter em conta o que disseram para as decisões que se propiciam, as que vamos tomar hoje e as que vamos tomar depois no recomeço dos trabalhos. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada.